Vem a edição da Missa e Cavalgada, Missa e Tradição, no dia 23 de agosto, saindo lá na Adutora, na chácara do professor Valtemir. Haverá missa e, em seguida, no bairro Piranga, nossa festa com grandes atrações, com Sérgio do Forró.
Carro de apaixonado tem que ter o som, pra chegar no calçadão e ouvir o som.
Tiago Carvalho. Matheus Torres, Tinho do Acordeon, Paulinho Ferreira e Tiago, e Esquema 2. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, fazendo parte do Juazeiro Sem Fome. Participe!
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza, no Conexão Cidade, primeira edição. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas e 6 minutos. A gente está de volta com Conexão Cidade, primeira edição. E vamos chamar Caleb Alencar agora. Ele que está com o Rodrigo Jacobina, secretário de Infraestrutura e Mobilidade. E vamos falar sobre a atualização de obras.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, já aqui ao lado de Rodrigo Jacobina, secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Petrolina. Rodrigo, para a gente falar sobre como anda as obras do Terminal das Barquinhas no município de Petrolina. Então explica aí para os ouvintes do nosso Conexão Cidade, aqui para a Nova Cidade FM. Bom dia.
Bom dia, meu amigo. Bom dia, ouvintes da Conexão Cidade. Agradecer o espaço, para a gente estar aqui um pouco explanando sobre essa obra importantíssima em Petrolina. Nosso prefeito, desde o início da gestão, preocupado com essa questão aí, principalmente da trafegabilidade das pessoas que acessam as barquinhas, que vão, que usam aquele terminal importantíssimo. A gente sabe que é muito utilizado pela população de Petrolina, principalmente nesse momento que estamos em obra na ponte, estamos em obra ali em toda a banca, na parte de Juazeiro, que tem gerado um alto trânsito ali, mobilidade. Exato. Congestionamentos, e o pessoal tem utilizado bastante como via alternativa as barquinhas. O prefeito nos solicitou um projeto muito bacana. A gente vai estar fazendo ali um terminal, a gente vai estar fazendo toda uma parte de urbanização, de pavimentação, que vai ser pavimentada até o embarque para poder trazer essa acessibilidade. E em toda a área de parque que a gente tem ali, o prefeito pediu que a gente fizesse uma requalificação urbanística. Então, a gente vai ter 3 campos de areia, a gente vai ter uma área de piquenique, a gente vai ter uma parte de mobiliário, com mesas, cadeiras, para que a população possa, durante o final de semana, a gente tem uma das vistas mais bonitas da ponte, naquele ângulo de acesso das barquinhas aqui em Petrolina. É um cartão postal muito bonito nosso. E o prefeito está aí investindo quase 2 milhões de reais nessa obra. Essa obra está no início, é uma obra de convênio federal, uma obra que a gente ainda está aguardando o repasse do Ministério para a Prefeitura. Certo. A gente tem uma contrapartida que a gente iniciou essa obra. Ela tem uma previsão aí até fevereiro, se eu não me engano, ou março do próximo ano. Mas nosso prefeito pediu que a gente antecipasse ela. A gente está todo vapor lá em obra para poder ver se a gente consegue entregar até o final do ano, dar esse presente para a Petrolina.
Então, ou seja, Rodrigo, além de a preocupação com o terminal das barquinhas para essa acessibilidade, esse acesso entre Petrolina, Juazeiro, Juazeiro e Petrolina, como a gente corriqueiramente vê, há uma preocupação também com a área de lazer, ou seja, transformar aquela área num atrativo familiar, é isso?
Exatamente, a ideia é que a gente traga não só as pessoas que estão usando a barquinha. A gente sabe que muita gente utiliza a barquinha como meio de trabalho, de ida e vinda, pessoas que trabalham em Petrolina e que trabalham em Juazeiro, mas a gente tem também aquelas pessoas turísticas, pessoas que vêm e que querem realmente só fazer o passeio no São Francisco, tirar suas fotografias. E a ideia é que a gente consiga fazer um urbanismo muito bacana, trazendo também o pessoal do esporte. Então a ideia é que a gente faça ali uns campos de areia. A gente sabe que tem a questão das cotas da cheia do São Francisco, a gente estudou esses pontos até onde o Rio São Francisco ocupa, e as quadras são bem coladas no cais por conta disso. Está entre uma cota aí de 6 mil a 8 mil, a gente sabe que é uma cota de vazão que Sobradinho dificilmente consegue alcançar, justamente para a gente conseguir estar promovendo toda essa parte de lazer, de esportes. Então tem uma área muito arborizada, que é bem bacana de sombra naquele trecho, vai receber um gramado, vai receber um mobiliário para que a população possa estar indo com suas crianças, brincando, enfim, fazendo piquenique, o que quiserem fazer ali na beira do São Francisco.
E Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação ao nosso Conexão Cidade mais uma vez, e claro, trazendo esse reforço e também esclarecimento sobre a que pé anda essa obra ao lado aí, ou melhor, do lado de Petrolina.
Exatamente, a gente, o Juazeiro fez uma requalificação, né? Fez ali uma passarela metálica para trazer acessibilidade. A gente tem uma rampa que dá acesso à porta do rio, que ela será desfeita, porque aquela rampa está completamente fora de norma, ela vai ser totalmente requalificada. Vamos ter uma escada nova ali também para poder trazer esse atrativo. Mas a ideia é trazer esse conforto, trazer essa acessibilidade necessária, além de promover uma pequena coberta que a gente vai ter também naquele espaço para que proteja, né, o pessoal que usa no período chuvoso, e cessar principalmente com a lama, que era a grande reclamação da população de Petrolina aqui no terminal das barquinhas do lado de cá do rio.
Pois mais uma vez, Rodrigo, obrigado pela participação, querido.
A gente agradece e coloca sempre à disposição.
Tá, então, volto com vocês aí no estúdio.
Tá aí as informações que chegam, né? Toda obra é bem-vinda e que seja feita e que o povo possa usufruir da melhor forma possível, tá bom? Agora são 8h11, agora a gente vai para a nossa entrevista. O diretor-presidente da MDT já está aqui com a gente, Paulo Lima, né? Vamos falar. O assunto são as modificações, né? A rotatória, a mão única da Princesa Isabel, lá no bairro Santo Antônio, mas... Como a gente anunciou agora há pouco que teve um acidente, a gente soube agora que são dois, por isso que travou tão rápido, tá? Para quem está vindo aí, não está fluindo como deveria, está começando, porque teve um acidente na rotatória, a SAMU já chegou, como a Leane bem viu, eu não tinha visto o carro da SAMU, ela enxerga tudo, minha gente, tanto enxerga como ouve, né? É incrível, Leane, a Leane é uma pessoa maravilhosa. Adoro ter ela por perto. Então, teve esse acidente com vítima. O SAMU já levou a pessoa que estava pilotando a moto que caiu, né? A MTT já atuou ali, já tirou a moto, já está tirando o carro. A gente está vendo isso ao vivo aqui, tá? Nas câmeras da MTT. E soube agora, através de Paulo, que também teve um outro acidente na outra rotatória, um carro e um caminhão. Pararam, ao invés de sair para discutir como prever a lei do trânsito agora, ficaram, complicou, mas vai dar certo, tá bom? E para falar sobre esses dois casos, a gente conversa agora, né? Vamos aí ver com o Paulo quais são as ações que devem ser feitas para aliviar o trânsito, que ficou caótico, né? Paralisou tudo aqui. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão. E apertado, né, meu querido?
Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos os seus ouvintes. Grande satisfação. Sim, Lidiane, trânsito é extremamente encantador. O trânsito é dinâmico e necessita um monitoramento e uma intervenção rápida, né? Quando eu vinha, me deparei já com esse primeiro acidente da rotatória 01, envolvendo um veículo e uma motocicleta, e aí, quando você para para ver, e a repercussão na fluidez é imediata, né? Porque são, nesse momento, as duas únicas vias que... faz essa conexão de Petrolina para Juazeiro e vice-versa, e aí travou, você tem todo um efeito colateral. Mas já estamos vendo aqui no ao vivo que já começa a fazer aí, garantir uma fluidez. A MTT, desde o primeiro momento, está lá fazendo um atendimento de acidente, tá? Atendimento de acidente, garantindo ali a fluidez. E aí, quando você para para ver, é aquilo que eu falo. Número um, é condutor. Qual é a recomendação? Segurança. Segurança, eu tenho que manter a distância do veículo da frente, distância de segurança. Segundo, motociclista não pode zigue-zaguear no meio desse fluxo. Então, se eu não estou vendo o motociclista, ele pode se envolver no acidente. Então, quando você para ver, é um conjunto de comportamentos do condutor que gerou, no primeiro momento, esse travamento. E como foi também nesse do... Rotatória 01 teve vítima, é uma queda de motocicleta, que a gente chama, né? E o outro é sem danos. Não manteve a distância regulamentar de segurança, e aí colidiu atrás de um caminhão, e aí os dois condutores param um veículo no local, que aí a recomendação é, não teve vítima, afasta, garante a fluidez. Mas, veja, pessoas, seres humanos que às vezes têm dificuldade de compreender. Eles querem discutir naquele momento de quem é a responsabilidade e causando um impacto aí no direito de vida de todo mundo.
E complica a vida de quem está tentando transitar. A gente já está vendo que ainda está complicado. A SAMU ainda não saiu do local. Deve estar dando os primeiros socorros aí ao motociclista que teve essa queda na rotatória 1. Mas o trânsito já está começando a fluir. Tá? Então vamos ver aí o que é que acontece daqui para frente, Paulo.
É, e um detalhe aí, você vê, a gente consegue ver com essa câmera que foi instalada no ano passado para garantir as tomadas de decisões. É, a fluidez está fluindo, não tem reflexo lá em Petrolina, mas se você vê aqui na Santos Dumont, ela está com uma dificuldade, porque essa rampa, né, nós temos a rampa nova e a rampa mais antiga, que só passa um veículo. A rampa nova, que acessa Juazeiro para Petrolina, ele está com apenas uma faixa, por medida de segurança. E aí, com essa meia faixa apenas, ela está afunilando, e isso termina gerando, ali na rotatória onde você visualiza, essa estrutura de um pequeno congestionamento. Eu já falei com a CLC para poder analisar uma intervenção, já que é eles que estão executando, a possibilidade ali de fazer uma melhor adequação. Se é o caráter de segurança, não podemos fazer nada que comprometa a segurança do usuário. Mas o engenheiro ficou de fazer uma análise e me dar o retorno.
E, inclusive, na última entrevista que a gente teve com o Dinit, eles disseram que a próxima etapa seria essa rampa nova ser descartada. Ela nem deveria existir, né? Foi feita justamente para facilitar o acesso à Petrolina, mas essa rampa, por conta do tamanho da ponte, ela vai ter que ser derrubada.
Perfeito. E aí a sua fala interessante, temos que conhecer o projeto como um todo, porque fica mais fácil compreender. Se você não tem ideia de como é o projeto concluído, né, como é o desenho, você tem essa dificuldade. Essa rampa, na verdade, ela foi um suporte e necessária, já que você tinha um fluxo. 45 mil veículos passando diariamente em cima da ponte, não teria nunca como fazer isso sem o surgimento dessas duas rampas.
Pois é, então vamos voltar agora para o tema prioritário, né? O primeiro que a gente estava fazendo, porque a prioridade virou a questão do acidente, para a gente entender como é que funciona. Paulo, as mudanças, eu quero falar com vocês sobre as mudanças. Ontem a gente percebeu que tinham ações acontecendo na rotatória 1, que fica aqui, né, no centro da cidade. Eu queria saber de você quais mudanças foram realizadas lá na rotatória que liga aí a Avenida Santos Dumont a Raul Alves e por que elas foram necessárias.
Perfeito. A obra ainda está em execução, ela não foi entregue, ela está num processo de construção e alteração permanente. E é importante que tenha a todo momento esse monitoramento para fazer as devidas adequações. Qual foi as necessidades que nós tínhamos? A rotatória, ela surge aí dentro do projeto de engenharia e era necessária acoplar ela ao nosso sistema viário. Então, precisamos ainda, aí durante a semana e a próxima semana, conscientizar a utilização dela. Exemplo, quem vem na Raul Alves e quer seguir pela Raul Alves, tem que se abster, tem que se afastar do lado esquerdo, tem que ir sempre para a direita, de forma que você garanta, na verdade, quem está na esquerda acessar a rotatória. A nossa dificuldade que ontem tentamos fazer e implementamos, inclusive com a presença dos agentes, eram os cones e as linhas brancas tracejadas ali e contínuas. Onde tem linha contínua, o condutor sabe que ele aprendeu isso na autoescola. Linha contínua, eu não passo por cima dela. É na linha tracejada que eu utilizo para acessar. Se você olha na rotatória, você vai ter linhas contínuas e linhas tracejadas. Nas tracejadas, eu faço a entrada e saída da rotatória. Ontem os cones estavam exatamente para mostrar mais visualmente para os condutores que ali eu não poderia passar por cima, que tem um local de acessar a rotatória e um local de sair a rotatória. Porque a dificuldade dos condutores? A dificuldade dos condutores porque é algo novo, né? Juazeiro não tinha rotatória. Temos hoje 5 viadutos que possuem, alguns deles possuem a rotatória por baixo. E a gente precisa passar por esse processo de conscientização.
Mas a gente percebe, Paulo, essa câmera é uma maravilha para a gente ver principalmente os erros.
Sensacional.
Né? Porque quando é certo, massa, a obrigação é sua.
Isso.
Mas quando o erro dificulta a vida do outro, a gente percebe que na linha contínua, que é proibido, e que quem fez a autoescola sabe que é proibido. Se tem um carro, sim, a gente deduz que ele passou pela autoescola. Perfeito. E que aprendeu. Né? Mas a gente percebe que eles não estão levando isso em consideração. Não sei se porque foi colocado ontem, isso, ou se porque o condutor realmente não está interessado em seguir a lei.
Perfeito. Aí é importante, Diana, a audiência do seu programa para explicar o seguinte: mobilidade urbana não se faz apenas com obras de estrutura, tá? Então não é só criando um viaduto. A travessia urbana, ela é uma obra grande, gigantesca, e aí vai mudar na cultura de direção dos condutores que circulam por Juazeiro e região, ponto. Lembrando que qual é a nossa grande dificuldade aí também, nós temos que ter um outro vetor, que é a fiscalização. Quando você descumpre, e esse primeiro momento é o de ensinar, de educar, é mostrar, olha, o senhor não pode passar por essa linha contínua. Mas o próximo estágio é fiscalizar, é fazer a notificação. Por quê? Porque não é a MTT que criou a lei, o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei de obediência obrigatória para todos os 5.570 municípios. Tá? Então, veja, o condutor, às vezes, tem a necessidade de sofrer uma admoestação para esclarecer isso para ele. Cinto de segurança, anteriormente, não era obrigatório, mas a lei diz que era, passou a ser obrigatório, mas sem a fiscalização, ninguém ia usar. Foi a fiscalização, foi exatamente esse processo de dizer que as consequências do não uso do cinto de segurança. Aquele sinistro lá, quando você para ver, se você, e aí eu digo com a experiência de policial rodoviário federal e de ter feito vários boletins de acidente, aí você vai ver, muitas das vezes, o condutor, não estou dizendo que é o caso concreto, mas o condutor estava utilizando o telefone celular, o condutor estava desatento. Então, veja, as consequências do sinistro vão falar muito do que ocorreu ali. A falta de educação, muitas das vezes, ali do condutor, de respeitar o veículo menor, eu não preciso ter uma faixa de pedestre, um semáforo, para eu dizer para o condutor, quando eu vejo o pedestre, eu tenho que reduzir a velocidade. A sinalização, ela vai potencializar. Mas se você for um mau condutor, se você for um condutor que não respeita as leis de trânsito, isso pouco importa para você. Porque exemplo que nós temos hoje é essa condução agressiva dos entregadores de delivery, né? Então, você vê as peripécias que eles
passam,
cometem.
Passam por todo e qualquer lado.
Exatamente. Então, veja, ele não sabe, ali na frente, na faixa de pedestre, sabe, mas ele não está preocupado. Ele não, se ele nunca foi punido, até ele se envolver num acidente. E aí você tem que ter uma visão macro. Se você tiver com a visão, como muita gente faz, a visão da rotatória, a rotatória está dentro de uma estrutura de mobilidade. Não é a única. Você tem vias. Exemplo, a Princesa Isabel... Foi necessário você, há muito tempo, colocar em que? Sentido único. Então, aí veja, a você ainda falar... tem condutores que diz assim, mas eu perdi uma via. Não, ali é para garantir, nesse primeiro momento, o acesso. E aí, quando você para ver, são as questões de estacionamento. Você pega para São Isabel e outras ruas estreitas, você tem veículos parados de ambos os lados. E aí você vira um funil.
E a gente vai falar sobre a motivação da mão única na Rua Princesa Isabel daqui a pouquinho, porque tem participação de ouvinte. Vamos tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Alô, bom dia, com quem eu falo?
Qual essa linha, vocês não colocariam, não colocam aquelas tartaruguinhas nela, por quê? Porque aí o condutor, porque tem muito condutor mesmo que eu acho que não passou por autoescola, não. Eles ficam passando mesmo nessa linha contínua e não tá nem aí. Colocar essas tartaruguinhas não seria bem mais fácil... do condutor, aquilo lá que é meio ignorante, saber que não pode estar passando por cima dela ali e se passar lá pela linha tracejada?
Ó, aproveitando aqui o gancho do Thiago Taveira, o nosso ouvinte Jonathan botou aqui: os caras passam em cima de canteiro de concreto, imagine em cima de uma linha.
Paulo.
Perfeito. Aí aproveitar a fala do Thiago, obrigado, Thiago, pela pergunta. Nós já fizemos aquisição, só pontuar também com relação às competências. Veja, essa estrutura toda, ela está sendo construída pelo DENIT. Quem executa é o CLC, que é uma empresa contratada. o prefeito Andrei tão preocupado com mobilidade, nós estamos fazendo um trabalho de interlocução de proximidade. Nós, da MTT, fizemos aquisições dos tachões para garantir essa visibilidade. Só para entender, como a obra não foi concluída ainda, esse processo de pintura foi mais uma intervenção nossa junto. Por quê? Porque eles têm um cronograma. Mas sem a sinalização ficaria difícil para quem nunca utilizou ali uma rotatória e a utilização do viaduto. Os tachões, Tiago, já fizemos a aquisição, vai chegar e vamos estar instalando em parceria com o DENIT, com a CLC, para garantir a mobilidade da região. E um detalhe que o outro ouvinte falou é exatamente isso.
O Jonathan.
O problema, Jonathan, número um, nesse momento, é tentar sensibilizar sem precisar fazer uma intervenção forte no processo fiscalizatório. Mas vai ser necessário. Como estamos nesse processo de entrega, é algo novo, menos de um mês com essa rotatória. Exemplo, ninguém fala da fluidez que se garantiu. Hoje, outro dia, um radialista me ligou, Paulo, travou ali a Raul Alves, como se fosse algo que nunca tivesse acontecido. Nós temos o travamento da Raul Alves há vários anos. E aí, existem interdições realizadas pela CLC, que são programadas, e outras que são emergenciais. Então, as que são programadas, a gente consegue informar para a população. Outras não. Exemplo, na Raul Alves, em algum desses momentos, duas, três vezes, se danificou a rede de água e esgoto SAAI. Não tem como eu prever. Outra, você não tem rotas alternativas em Juazeiro que garanta essa fluidez. Ó, se eu estou querendo ir para o centro de Juazeiro, né? E aí rompe a Raul Alves, os fluxos foram preparados para um sistema anterior. Então, veja, aí cria um bolsão e uma dificuldade. E a gente tem uma dificuldade muito grande nesse momento de dizer assim, não tem como a gente mapear os problemas. Nós sabemos que aquela de frente à SAF é crítico, de frente ali a Trigo Nobre é crítico. Por quê? Todos eles têm equipamento do SAAI, equipamentos sensíveis. Sensíveis.
E dão problemas diariamente.
Exatamente. Então, veja, não é só a obra de engenharia, é a obra da travessia urbana tendo que trabalhar e respeitar, inclusive, as estruturas do SAAI, as intervenções da Secretaria de Obras Estruturantes, porque a mobilidade é um conjunto de todas essas estruturas. É pessoas, é veículos, é animais, é pedestre, tudo isso tem que ser pensado. Não é pensar no objeto físico de rotatória, é a utilização dele.
E eu acho que o que mais complica é a questão das nossas rotas. Juazeiro foi uma cidade sem planejamento, gente. Infelizmente, a gente tem que falar isso, né? E essas novidades, essas ações que estão acontecendo, eu espero que no futuro, em um futuro próximo, pelo amor de Deus, a gente consiga resolver todos esses problemas que surgem aí diariamente. Tem mais ouvinte com a gente? Vamos ouvir?
Bom dia a todos. Está tendo alguma ação de educação a esse pessoal que estão comprando essas bicicletas elétricas, onde eles podem circular, onde não pode, que a gente vê eles andando na contramão, andando no meio dos carros, atravessando a ponte, indo para a BR. E outra, sinalização aqui é complicada. Até essas placas de preferência, o motorista aqui não respeita. É interessante dessas linhas que estão, dessas faixas contínuas que estão sendo existentes lá, era bom colocar a tartaruga, que aí dificulta mais também espaçar, mas passa mais, dificulta mais.
E o Fabiano com a gente, eles mandaram no mesmo tempo, por isso a tartaruga entrou de novo na história.
Tá, ok. Diz assim, excelente seu questionamento, Fabiano. Vou te dizer uma informação. Eu estava dando uma entrevista em um determinado momento para um radialista lá de Petrolina, e aí assim, o que é que nós vemos no Brasil? O cidadão vai nos Estados Unidos, adquire um instrumento, né, individual de deslocamento e mobilidade. Nos Estados Unidos tem uma outra educação de trânsito, né? Então, para se utilizar, o trânsito se utiliza de forma diferente que a gente utiliza aqui e traz esse objeto. E não tem a regulamentação. O Código de Trânsito, ele é complementado pelas resoluções do CONTRAN. Mas as atualizações são tão rápidas que as normas não conseguem acompanhar. Então, primeiro, as bicicletas elétricas hoje já são disciplinadas, mas tem toda uma formação, uma capacitação para que os agentes de trânsito fiscalizem. Primeira coisa. Segundo, você não tem um local adequado para uso, ele não pode ser utilizado no meio dos veículos, como o pessoal usa. E isso, na verdade, passa por todos os órgãos. Então, veja, nós temos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, Federal, Estadual e Municipal. Se só a MTT for implementar essas fiscalizações, a impressão é que só a MTT ou tem o conhecimento ou está puxando a responsabilidade para si. Mobilidade urbana, ela envolve as três áreas. Então, bicicleta elétrica, nós não temos locais em Juazeiro adequado para ela circular.
Seria uma ciclovia.
Isso. A ciclovia que nós temos hoje, vamos implementar outras ciclovias, está nas competências, inclusive, da MTT. Porém, nós temos que concluir a estrutura da travessia, nós já temos projetos, né? O prefeito tem essa capacidade de ver, é tanto que ele chama complexo viário, porque ele já vê as interligações que muita gente não consegue ver. Bicicleta elétrica, ela tem regras de utilização, ela tem que ser vista, porque muitas das vezes, se você tem dificuldade de ver uma moto pequena, imagina uma bicicleta. E aí, quem compra o equipamento, é a mesma coisa da cinquentinha. Antigamente, a propaganda da cinquentinha, nunca esqueci, era: não precisa de CNH. Compre sua e saia circulando e tal. Números de acidentes aumentaram muito e um ano
parou
e passaram a exigir autorização para a condução de ciclomotores. Por quê? Aumentou o número de acidentes. Então, eu tenho que atacar esses fatores que geram acidentes. Condutor inabilitado gera acidente. Como é que eu combato isso? É com sinalização? É com norma? Não. Já tem sinalização e norma. É com fiscalização. Me lembro que quando a travessia estava no início, muita gente, o ano passado, muita gente, logo no começo, reclamava de fiscalizações realizadas pelo DETRAN. Ah, que absurdo, não sei o que mais lá. Mas a fiscalização, ela tem um propósito. É fazer com que você respeite as regras de trânsito. Se você não tiver esse respeito, você vai virar a cidade um caos, porque o condutor acha que pode fazer tudo. A gente vê muito aqui, coisa que em Petrolina se combateu muito, é três pessoas numa motocicleta. Aqui é muito comum, colocando em risco a vida de crianças.
E eu já exemplo, inclusive com crianças sem capacete.
Exatamente, sem capacete, sem uso do capacete.
Tem mais gente falando com a gente? Bora lá, então.
Na verdade, essa linha contínua está desproporcional para a proporção de carro que está acessando ela. É uma linha contínua grande e o acesso também é grande, mas pela quantidade de veículo que acessa ambas os lados, está desproporcional. E você pode colocar as tartaruguinhas do jeito que for ali. Sempre o pessoal vai invadir. Não adianta, porque está desproporcional. Tem a linha pronto. Tem a parte que entra e a parte que sai. Tanta pessoa está entrando na primeira entrada, né? Onde não tem a linha contínua, quanto após. Após é onde menos estão entrando. Estão entrando mais no primeiro estágio, né? Porque a sinalização para quem vem da Raul Alves e para Santos Dumont não tem sinalização. Tem para quem está dentro da rotatória para dar preferência. Né? E sobre a Princesa Isabel, mão dupla, tem bar nas ruas aí que usa, que vocês não fazem nada, usa a via como ponto de bar. Tem os carros que estão estacionados de todo jeito, tanto em ambas as mãos. Eu sei que o está estacionado não pode retirar o carro, mas pode multar. E as outras vias, que é mão única, dentro da Santo Dumont, que está com poucas informações, tem carro fazendo mão dupla, né? Que atrapalha muito o trânsito. A gente usava as outras vias como via de escape. E vocês não pensaram nisso. Só pensaram na Princesa Isabel e pronto, acabou. Quem vem dali da... Esqueci até o nome. da Rua do Paraíso, pela Rua do, da Portelinha, para a Via de Escape ali, Ave Maria, tá horrível, horrível.
Nescau.
É, na verdade, Nescau, eu até agradeço aí a sua fala, porque assim, o que você está falando, você quer o projeto concluído dessa intervenção de mobilidade. Nós não podemos, porque a obra não foi entregue. É, mais uma vez, eu vou tocar em um ponto. É, só para lhe responder o seguinte. É, eu tenho que garantir o fluxo da Raul Alves e da Santos Dumont, porque essas duas rodovias, essas duas estruturas, elas estão com trânsito rodoviário. Se você não entender o que é trânsito rodoviário, não dá para conversarmos. Se você pensar que todo veículo que for na Raul Alves e na Santos Dumont são veículos que querem ficar dentro de Juazeiro, aí temos uma dificuldade. A utilização da rotatória, eu já ontem já fiz uma tomada de decisão, o seguinte, é muito complexo você conscientizar só com agentes, pelo número de agentes que eu tenho. É, eu vou instalar lá naquela faixa de pedestre ali, bem na Santos Dumont. Dessa forma, com o semáforo que estava instalado ao lado dos Correios, eu garanto que o pessoal vai acessar a rotatória e vai sair. E esse intervalo a gente vai ganhar aí uma estrutura de mobilidade melhor. Essa é a intervenção que vamos fazer, já pedi, eu acho que próxima semana já consegue instalar, porque para instalar essa estrutura do semáforo é em torno de 5 dias só para fazer a curagem. Outra, nós temos problemas que são de décadas de Juazeiro, de mobilidade. Não conseguimos em única gestão fazer o que muita coisa deixou de ser feita lá atrás. Então, nós temos que lembrar que a mobilidade de Juazeiro são ruas estreitas, você tem atividades comerciais que hoje já não comporta mais no centro, você tem lava-jato em ruas, que assim, oficinas, aí veículos que param, aí assim, não é só notificar, não é multar. Né? A gente precisa conscientizar, e esse processo de conscientização, a gente tem as duas formas de atuar. A gente está atuando na conscientização, mas nós vamos fazer o processo de fiscalização. Fique muito tranquilo e agradeço demais a sua fala.
Paulo, eu vou para o intervalo comercial, mas a gente volta conversando ainda sobre trânsito. Tem muita coisa para a gente saber ainda, inclusive sobre o reforço da segurança para os próximos dias. Vamos para o intervalo comercial, agora são 8h37.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Atenção, Vale do São Francisco. Conheça o novo Geely S5 EMI na Geely Rubi. O SUV híbrido com até 1.300 quilômetros de autonomia. Desempenho e autonomia de até 1.300 quilômetros. De 199.990 por 189.990. com taxa zero em até 36 vezes. Consulte condições. Visite o espaço Geely Rubi no River Shopping em Petrolina. Ligue 87-2018-1021. Geely Rubi, uma nova experiência em mobilidade. Desacelere-se, bem maior a vida.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Chorei, chorei.
Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Sambucá Itagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Sambucá Itagel nas dores pra ver se tu não fica aqui nem eu.
Sambucá Itagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:41, estamos de volta com Conexão Cidade, primeira edição, conversando com Paulo Lima, ele que é diretor-presidente da MTT, falando sobre as mudanças, tirando dúvida dos nossos ouvintes, que por sinal, já tem gente querendo falar mais com a gente.
Exatamente, ó, nosso ouvinte aqui, a Maria de Nalva, colocou assim: bom dia, quero saber se tem alguma previsão de ter ponto de ônibus ali na área dos mercados, né, no caso o Açaí e o Economarte. Porque quem trabalha naquela região, naquela área ali, não tem transporte e fica muito complicado, Paulo.
Paulo.
Mais uma vez, é assim, o transporte público de Juazeiro hoje, o prefeito Andrei, o ano passado, tomou uma decisão sensacional, que era garantir uma nova estrutura de transporte público, que nós tínhamos um transporte público há mais de 40 anos, que já não atendia a demanda. Nós hoje estamos com um contrato emergencial. Tá? No contrato emergencial, eu não consigo atender todos os bairros. A MTT já iniciou o processo licitatório nas fases iniciais para a contratação de uma empresa, aí sim, através de uma concessão, que concessão é 15, 20 anos, para atender as necessidades globais de Juazeiro. E aí, dentro desse projeto, a gente vai atender todas as demandas, tanto da área urbana como de alguns distritos também. Quando você para ver, quando o ouvinte ele se posiciona, ele, às vezes ele está falando de um ponto de ônibus que fique mais próximo para ele. Porque aquele ali por trás do Açaí, você tem ponto de ônibus ali que atende ali aquele bairro Jardim Vitória. Então, veja, aí eu não tenho, né, eu não tenho um ponto na frente ali na BR-235, mas eu tenho ao lado. Eu tenho, por exemplo, outro ponto indo ali na direção da 407 pelo Economarte. Então, é aquilo que eu estou dizendo. O sistema de transporte, ele não é feito apenas por transporte de passageiros. Você tem o mototáxi, né? Você tem outros veículos que complementam esse transporte. Nesse primeiro momento, nós estamos estruturando quais são as necessidades para fazer uma licitação aí e uma contratação que atenda toda a nossa população.
Tem mais gente falando com a gente, vamos lá.
Bom dia a todos da Rádio Nova Cidade. Bom dia, Lidiano. Bom dia, Leane e Aline. É o Emerson, estou com o zap do meu filho, mas é o Emerson que está falando. Bom dia, Paulo. Paulo, uma pergunta. Eu acho assim que acho que é parte da MTT, né? Tem mais fiscalização sobre os cones. Claro que você vai para a Rua do Paraíso e você não consegue encostar o carro para esperar uma corrida ou até para pegar um passageiro. É muito cone, o pessoal está botando muitos cones na frente, parece que eles são os donos da rua. Entendeu? Até ele mesmo fica citando no programa direto aí sobre a respeito desses donos da rua, né? Que eles acham que são donos da rua, e a rua é pública. enche a rua de cone, você não tem nem como colocar o carro, bicho, é complicado, viu? A gente roda em Petrolina, a gente não vê isso. Agora aqui em Juazeiro, aí pro lado do Santo Antônio, é o que mais dá é isso. É os donos da rua.
É, Emerson, Enio fala direto mesmo sobre esse assunto, viu? Paulo.
É, sim, a nossa grande dificuldade aí, nós temos hoje uma estrutura pequena da MTT, e aí você falou tudo, a questão cultural temos que trabalhar muito. Aí vou dar só um exemplo, é muito comum em Juazeiro se pedir interdição de via. Tudo aqui em Juazeiro, alguém quer interditar uma via. Você quer fazer um bingo beneficente, aí o cara quer interditar a via. A MTT não autoriza interdição de via. A MTT, ela não autoriza interdição de via. Quando o evento apresenta requisitos legais que estão previstos no artigo 95 do CTB, quando tem uma finalidade pública, aí sim se garante a título precário a utilização com um planejamento. Não, é muito comum chegar na MTT um pedido, inclusive pedido os cavaletes. É quase assim como se fosse privado. Não existe a possibilidade. A interdição, ela é de caráter excepcional. Eu tenho que demonstrar a necessidade. Porque senão o que acontece? Você tem uma estrutura enorme, como é o complexo viário que está sendo construído, eu não posso ter um comportamento de querer andar ainda, vou dar um exemplo, com animal de cavalo no meio da cidade. Tá? Por quê? Porque isso vai de encontro ao investimento tecnológico, a respeitar o pedestre e tudo. Então, veja, essa situação de cones é uma situação que é irregular, que temos feito algumas abordagens, é claro, de forma muito pontual, mais uma vez, meu efetivo muito pequeno, eu tenho uma infinidade de atividade, eu tenho dito, sem planejamento, Lidiane, você não consegue fazer nada.
E, inclusive, né, junta os cones com as mesas de alguns bares, restaurantes, lanchonetes que utilizam a via pública como ponto de apoio porque não tem um espaço dentro.
Isso. Mais uma vez, aí você desconstruir cultura é complexo. Eu ontem fiz e faço todos os dias uma caminhada pela Princesa Isabel, pela Rua do Paraíso, aí me deparo, por exemplo, com comerciantes que colocam nas calçadas mesas, nas ruas mesas e cadeiras. Mas veja, esse comerciante, ele tem um alvará de funcionamento. Se ele pediu o alvará, ele pediu um alvará de funcionamento da calçada lá dentro, para dentro, não para fora. Essa situação, eu me deparei lá na PRF, na Honorato Viana, quando os empresários achavam que a faixa de domínio era deles. Eles faziam um galpão pequeno, cabia 5 veículos, e queria vender 100 veículos. Paravam todos na faixa de domínio. Quando o Ministério Público Federal chamou a atenção da PRF para coibir isso aí a primeira coisa foi dito, quem foi que autorizou a exploração dessa atividade? Né? Então, por quê? Não dá para eu pensar apenas de forma pontual. Se é um bar, ele está funcionando, esse estabelecimento está funcionando com autorização de quem? Porque senão você vai... tem um livro que eu amo, de Hamilton Werner, que ele fala assim... É um pedagogo. Ele diz assim: eu finjo que ensino, você finge que aprende.
E no então, final está tudo errado.
Exatamente. Ou eu trabalho realmente, ou então não tem a necessidade de você trazer Paulo Lima para poder fazer o trabalho que é para ser executado. Porque, veja, eu sou um gestor público. Né? Eu sou um gestor público. O prefeito, ele faz a governança dele, ele tem um time. Cada um na sua área para poder fazer as entregas dentro de programas. Nós estamos num momento que não se fala mais de pensamento monocular. O pensamento é sistêmico. Eu tenho que pensar, quando eu penso em mobilidade, eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que pensar na segurança, eu tenho que pensar numa obra de engenharia. Então, tudo isso veio agora para esse trabalho gerencial de entrega. Coisa que eu acho que lá atrás não pensaram nisso. Vou dar só uma para que você compreenda. Quando você fala de estrutura, você tem que mudar a cultura. A mudança de cultura gera atritos. Muita gente não gosta disso. Porque muita gente tem dificuldade de você parar para o empresário e dizer assim para ele: olha, você não pode botar os cones aqui. Aí o que ele vai dizer para você? Normalmente é isso. Mas se eu não coloco os cones, o meu cliente não chega até aqui. Aí ele está dizendo o seguinte, de forma geral, é que nós não estamos fazendo a nossa parte, que é fiscalizar.
Aí eu diria, você botou no lugar errado.
Né? Então tem todas essas repercussões.
Tem mais gente falando com a gente.
Exatamente, o nosso ouvinte aqui, o Edinaldo Oliveira, desejou bom dia a todos e está perguntando se a MTT já pensa em fazer algum tipo de curso, algum tipo de palestra para orientar os condutores como se deve desenvolver no trânsito, porque é muita gente fazendo muita coisa errada,
especialmente nas rotatórias.
Então assim, ó, esse trabalho de conscientização nós fazemos na MTT, nós temos uma equipe, eu mesmo participo, João Carlos, que é um agente de trânsito muito competente, por sinal, que cuida da
já
parte,
teve com a gente.
A parte de educação para o trânsito. Nós vamos nas indústrias, porque veja, nós vamos, quem é que nos convida? Esse trabalho tem que ser feito nas escolas, nas empresas, e você tem que multiplicar isso. Quando eu estou na empresa dando, aquele cidadão que está ali trabalhando, ele vai pegar a bicicleta dele, a moto dele e voltar para casa. Então, aquela advertência, aquele conhecimento que eu transmiti, eu estou propagando esses conhecimentos. Só que, normalmente, o adulto, né? O adulto é andragogia, não é pedagogia. Pedagogia, você fala para uma criança, ela vai estar te olhando. Andragogia é se for interessante para ele, ele vai estar te ouvindo. Se não for interessante, ele não vai estar te ouvindo. E aí, você tem a lei que deve ser aplicada e a lei sendo aplicada, a lei, ela não escolhe quem ela vai... o alvo dela é aplicar de forma geral. Então, todos os condutores, ao ser abordado, vai ser pedido o cumprimento dessas regras.
A última participação, que o nosso horário já está quase estourado. Vamos lá.
É um comentário aqui do nosso ouvinte, Márcio Santos. Ele botou aqui, ó. Bom dia. É só olhar para essa Santiago Maior que o ponte do Tequila dominou a praça. Olha na Orla Nova, várias vias dos pedestres não existem por conta das mesas. Não é só fiscalizar os pequenos, tem que olhar os grandes também, que estão dominando tudo.
É a cultura que o Paulo acabou de comentar, né? Eu quero aproveitar.
E já agora, o Garcilei está aqui, ó. Sim. Bom dia, passando para parabenizar Paulo Lima pelo trabalho, mesmo com todas as dificuldades, hoje Juazeiro tem uma pessoa que entende de trânsito, é muito competente, que vai conseguir organizar o trânsito da cidade.
Pois é, gente, falando em trânsito, já está fluindo bem, viu? Você já pode ir ficar tranquilo e espero que não tenha mais ocorrências durante o dia. Paulo, eu quero agradecer a sua participação. Espero realmente que os agentes atuem como têm que atuar, né? Especialmente nessa rotatória que está com novidade, está com nova sinalização, que a gente possa aí educar. Eu vou dizer educar, gente, os nossos motoristas, os nossos motociclistas, porque parte do trânsito, eu diria a maior parte do trânsito, depende deles, da atuação deles em fazer a coisa certa.
Eu queria aproveitar e esclarecer para a população que a MTT, ela é extremamente preocupada dentro desse projeto de mobilidade. Para ter uma ideia, ontem, conversando com a CLC, muitos pedestres alegam que estão tendo dificuldade por não ter passagem. Ontem eu consegui ali com a CLC, nós já temos uma passagem de pedestre ali na rotatória, no começo da rotatória, conseguimos a segunda ali no início da rotatória. Então, teremos nas extremidades da rotatória, eles vão afastar aquele tapume e vamos colocar quase de frente aquele posto, ali uma faixa de pedestre ligando a Raul Alves e a Santos Dumont. Só ali você terá, entre menos de 100 metros, duas passagens em ruas importantíssimas, que é a Princesa Isabel, a Tiradentes, que recebe todo aquele fluxo e garante ali essa fluidez para o lado lá da Santos Dumont e de Santos Dumont para Raul Alves. E a instalação do semáforo, conforme eu falei, também vai garantir a conscientização da utilização da rotatória, assim como também a segurança dos pedestres. Lembrando que a obra está em contínuo desenvolvimento. Eu ontem também falava, e eu tive a informação, que os dois antigos pontilhões, da ABB e da Coelba, até o final de outubro, serão entregues para a população.
Ótimo.
Garantindo a ligação ali da Raul Alves para Santos Dumont, garantindo 12 veículos passando simultaneamente e passagem de pedestre, duas passagens de pedestre dentro de cada pontilhão desse.
Obrigada, Paulo. Vamos conversar mais vezes, sem dúvida nenhuma. Vamos agora para a Raniele Alves rapidinho, porque nosso tempo está quase estourado. O Lili já deve estar esperando. Daqui a pouco ela entra no Vibe 95.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. Olha, na Sul-Americana ontem o Santos venceu 4-2 Universidade Central da Venezuela. Já havia vencido por 4-1, está classificado a pegar o Macará nas oitavas de final da Sul-Americana, né? Antes, né, o time tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, aliás, Copa do Brasil, contra o Remo, final de semana, tá certo? E o Santos. Olha, hoje tem Vasco da Gama e Independente Medellín, às 19 horas. Hoje também tem Bragantino e Sport Cristal, às 21h30 da noite. Mais um brasileiro na jogada amanhã. O Grêmio vai pegar o Bolívar, às 19 horas, jogando em casa. Bom, o Campeonato Brasileiro, a bola vai rolar hoje às 19h30 para Mirassol e Remo. Hoje tem Internacional e Flamengo também, 19h30, às 9h30. A vez dos clubes da Bahia, dupla Bavi entra em campo, Fluminense e Bahia, Maracanã e Vitória e Palmeiras, né? O Leão enfrentando o líder às 9h30 também, no horário aí no Barradão. Amanhã nós teremos Corinthians e Atlético Paranaense às 19h30 e Coritiba e Cruzeiro também às 9h30 da noite amanhã. Os jogos Botafogo e Grêmio, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Bragantino e Chapecoense e Vasco aí vão para uma nova data a ser programada pela CBF. Essas equipes estão focadas em relação à Sul-Americana. Bom, o detalhe é para a competição Copa do Brasil, né? Porque o Campeonato Brasileiro dá uma parada no final de semana por consequência da Copa do Brasil. Nós teremos sábado às 5h30 da tarde, Vasco e Fluminense. É a primeira partida das oitavas de final. Teremos também na quarta-feira, dia 5, o jogo entre Fluminense e Vasco, partida de volta, tá certo? E aí vamos conhecer o classificado para as quartas de final. Teremos domingo agora, às 7h30 da noite, Internacional e Corinthians. O jogo de volta vai ser na quinta-feira, às 8 da noite, no Itaquerão. Teremos domingo também, 18 horas, Mirassol e Grêmio. E o jogo de volta vai ser na quarta-feira, dia 5, na casa do Grêmio. Teremos ainda na Arena da Baixada, na segunda-feira, dia 3, Atlético Paranaense e Vitória. O jogo de volta vai ser na quinta-feira, dia 6, às 8 da noite, no Barradão. No sábado, dia 1º agora, Atlético Mineiro e Juventude, 7h30 da noite, na Casa do Galo. E a volta vai ser na terça-feira, dia 4, também às 7h30, no Alfredo Jaconi, Caxias do Sul. Sábado, às 9 da noite, tem Santos e Remo. O jogo de volta vai ser na terça-feira, dia 4, no Mangueirão. E aí tem também na Arena Condá, Chapecoense e Cruzeiro, né? Esse jogo vai ser às 18h30 do domingo. Jogo de volta no Mineirão na quarta-feira, às 19h. E fechando no Palestra Itália, tem Palmeiras e Fortaleza, 4 da tarde agora no domingo. E o jogo de volta vai ser na quarta-feira na Arena Pantanal, hein? Esse jogo entre Fortaleza e Palmeiras. Então, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, movimentação, né, para os clubes brasileiros em várias competições. A gente fala mais dentro do Papo Esportivo a partir de 1h. Continue aqui focado e ligado no Conexão Cidade.
Não vai, na verdade, não vai ter mais não, viu, gente? Acabou meu tempo, estourou bonito, mas as informações chegaram e com certeza Paulo volta aqui, porque tem muito assunto ainda pra gente tratar com ele. Lênia Aline, vamos embora, Lênia Aline?
Vamos embora. Agradecer aqui a todos, dar um bom dia aqui a seu João Manuel, que fez uma questão de reclamação aqui, né, em relação ao trânsito também no Castelo Branco e do Alto Cruzeiro. Já passei para Paulo Wolf, exatamente, outro problema, mas é isso, amanhã a gente volta.
Fé em Deus, às 7h.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Que Deus concebe o nosso amor assim. Até ficar velhinho.
Você ouve primeiro aqui.
O
seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique
e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova! A sua rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia. Começa agora, aqui na Nova Cidade FM 95.7, Vibe 95. As melhores músicas com Eliane Lima.
Opa! Bebê! Nova Cidade, 9 horas em ponto. Cheguei, hein? Cheguei com tudo nessa vibe gostosa. A rádio mais positiva, a vibe mais positiva do rádio brasileiro com Eliane Lima. E aê, bem! Uhul! 29 de julho de 2026, a partir de agora até 1 da tarde, de volta ao horário normal. Eliane Lima com você, bebê. 074-3611-5533. Eu conto contigo, conto com tua participação. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no trânsito. Que nossa senhora, que loucura é essa? Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Aline.
Sei que você deve dizer bom dia às 10, mas vamos embora. Rapaz, que loucura é essa, hein?
Pô, teve um acidente logo cedo. Aí, dois acidentes, na verdade, mas por isso que tudo isso fica complicado. A gente tava no instante com o Paulo Lima falando sobre isso, né? Sobre como é que funciona o trânsito de Juazeiro.
Paulo Lima, maravilhoso. Tá mais cheiroso que filho de barbeiro. Deu um abraço nele ali. Digo, rapaz, você tá igual filho de barbeiro. Tá no cheiro da bexiga. Um abraço, assim, Paulo. Tá assim. Aí na sintonia da gente. Saiu do seu carro aí. Na sintonia. Então tá explicado o motivo, a loucura desse trânsito. Mas vamos aliviar esse trânsito ouvindo a Nova Cidade com Eliane Lima, relaxando gostoso na 95.7, no oferecimento de JTEC Telecom, que é muito mais do que internet. Ei, 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 você pode adquirir o chip pro teu celular, hein? Você quer ter aí a JTEC na palma da mão, ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil, além de poder contratar até telefonia fixa pra tua casa ou pra tua empresa? Você já pensou? Então vamos embora. Contrate já. 0800-031-3150. JR Telecom, conexão de verdade pra gente crescer junto. Óticas Lancer, a maior ótica do Nordeste. Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus em Juazeiro, Bahia. E tem o que lá? Uai, tem uma infinidade de armações. Tem um laboratório próprio com alta qualidade. A Roberto Filho bota pra torar. Tanto em Petrolina quanto em Juazeiro. Aqui em Juazeiro, você vai ter aí uma loja gigante, de canto a canto, de uma rua a outra. Isso mesmo. Chega junto lá, vai. Adquira o seu óculos de grau, prontinho, ele fica em 40 minutinhos. É rapidão, né? A Lelé mesmo disse que já vai trocar, tá se comprometendo em trocar.
Vou lá e vou dizer, ó, foi a Eliane, pra ver se eu consigo me descontar mais,
sem
rapaz.
Dúvida nenhuma. Você chega
aqui. Alô, ouvindo o Vai 95,
procura a Adriana, procura a Adriana.
Cuida, viu, meu povo?
Bora sim, bora, Lelé. E ó, mensagem diária, pensamento positivo e agradecendo a Papai do Céu, sobretudo por mais um dia. Aquilo que não te fez bem ontem, já passou. Simplesmente agradece a Papai do Céu e parte pra um outro momento.
Família Nova Cidade, que alegria poder entrar aqui no teu lar, no teu carro, no teu ambiente de trabalho nesta quarta-feira, 29 de julho. Chegamos exatamente ao meio da semana. É hora de fazer aquela pausa consciente, respirar fundo e agradecer por tudo que superamos até aqui e renovar as energias para o restante da jornada. Para abençoar aí o nosso dia, eu trago o Salmo 90, versículo 17, que nos traz uma oração preciosa. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que pedido bonito, né? Para metade da nossa semana. Quando colocamos a dedicação, honestidade e, sobretudo, a fé no que fazemos, Deus prospera e confirma o nosso esforço. Se o cansaço acumulado dos últimos dias tentar te desanimar,